resíduo aqui e outra parte do resíduo aqui.
Mas o polo K2 igual a M menos M2 sobre si está ausente daqui. Então o resíduo dele está todo nesse setor.
Aí só usar a definição.
Então, o resíduo do polo K2 igual a menos M2 sobre si equivale a tirar isso aqui, equivale a fazer K2 igual a menos M2 sobre si. Então vai ficar I. 1 mais psi sobre psi, e o denominador vai ficar 1 sobre menos M2 sobre psi, menos M2. Ou seja, coloco menos M2 e M desce, vai ficar 1 sobre psi mais 1. Que vai ficar 1 mais psi, e o psi sobe, vai ficar exatamente isso aqui, ó.
Faltou a minha caneta.
E aí, a parte matricial. Então, essa é a matriz de resíduo desse pó. Então, isso aqui tudo cancela. Então, fica menos isso sobre M2. Certo? Então, para ter aquele representativo, agora eu quero pegar um momento que dê aquele agora aquele menos M2 sobre psi é positivo, porque o psi é negativo, para poder ter algo time-like. Então vamos pegar o caminho dessa forma. Ó. Eu posso pegar o caminho igual a menos, agora eu vou pegar o caminho igual a M2 sobre raiz de menos, ó, M sobre raiz de menos psi. Se eu pegar caminho e caminho, vai dar M2 sobre menos que si. Né? Quer dizer, isso aqui na verdade é isso aqui. Menos que si é módulo de que si. Posso botar assim? Módulo de que si. Certo? Então isso aqui está dando M sobre a raiz quadrada do módulo de que si. Certo? Então esse é o meu caminho. Caminho e caminho vai dar M2 sobre módulo de que si. Beleza? Então, essa matriz, ela só vai ter o elemento 0, 0. Ela não tem os outros elementos. Então, a matriz de resíduo desse polo, ela vai ser tem um grau de liberdade nesse polo, então esse polo corresponde a um grau de liberdade, realmente é um modo escalar. Mas olha o sinal menos, o resíduo é o oposto, então a gente já tinha estudado isso. Resíduos com sinal negativo correspondem a estados de uma partícula com norma ao quadrado negativa. Nós tínhamos mostrado lá no semestre passado, acho que foi abril que a gente mostrou, que quando um propagador tem resíduo negativo no polo, isso corresponde à existência de algum estado de partícula. Aquela partícula representada por aquele polo, ela tem função de onda com módulo ao quadrado negativo, que é a presença do host. Então, esse propagador, inevitavelmente, para eu não ter TAC, ó, eu tive que tomar um psi negativo, mas ele não tem TAC na região do host.
Mas ele não pode colocar um gráfico novo,
a Close
Hunters.
Close Hunters.
Como é que é o nome?
Se diz
Close.
Fadeiro com a foto. Aqui não, porque esse comparador tem um campo de matéria, ele não precisa nem fixar o gate ali.
É
bom que você lembre disso. Então, o problema, então, o Li Yang coloca aqui uma discussão interessante no paper. A discussão que eles colocam é que, beleza, você tem a noção do VAR, quer dizer, naquela época ainda, não se tinha assim, noção de uma teoria fundamental completa, então qual foi a ideia deles? Pensar, bom, acontece com esse polo? Ele está nessa escala de energia. O outro polo é K2 igual a M2. Suponhamos que eu tomo esse psi pequeno. Então, se eu tomar esse psi pequeno, quer dizer que esse psi seja 10 a menos 2, 10 a menos 3. Então, esse polo aqui se torna muito mais massivo do que o outro. Então, se eu tomar um módulo de psi, vamos dizer assim, se eu tomar um módulo de psi, eles consideram isso também. Então, é um módulo de psi tendendo a zero, aquele polo é muito massivo. Né? Se o psi tende a zero, aquele K2 e aquele M2, o psi vai ficar muito grande frente ao outro M2. Então, o Ghost está aí, mas ele é muito massivo. Então, se nós tivermos trabalhar em regimes de energia, que joga energia no sistema, mas sempre uma energia que seja da ordem de M2, um pouco maior do que M2, mas menor, bem menor do que essa energia, eu não vou conseguir criar energia suficiente para excitar esse Ghost.
Ah, mas não vai.
É, hoje a gente sabe que não. Mas é uma coisa que você coloca para poder dizer assim, a minha formulação é boa. Eu não acordo esse monstro aqui se eu estiver sempre trabalhando com energia de lado. Se eu jogar muita energia no meu sistema, eu levanto o monstro. Então, eu consigo trabalhar deixando o monstro dormir desde que eu tome energia de menores, bem menores do que a massa desse ghost. Então, a massa desse ghost está aqui, a massa da partícula física M2 está aqui. Então, se eu trabalhar até esse regime de energia, eu estou fazendo uma física só para o setor de massa M2, estou deixando esse ghost desacoplado. Mas aí é uma teoria efetiva, eu não consigo, se eu for olhar a teoria completa, esse ghost está nesse. Então, esse foi o problema que se colocou na época, a incompleteza dessa teoria, dessa descrição, ela está no fato de que você salvou a renormalizabilidade, mas estragou a mentalidade por causa da presença desse estado aqui. Nesse contexto, então essa descrição que o Ian me dá no paper dele não é uma descrição fundamental. Ele não consegue escrever uma teoria que seja renormalizável e unitária para descrever portadores de carga constituídos. Então a gente começa a ver o seguinte: os portadores de carga constituídos, eles realmente estão pedindo alguma coisa diferente. A QED abeliana, a maneira que nós estamos colocando, quer dizer, a formulação deles, ela não está dando conta. Quer dizer, qual é o problema? O que está em jogo? O que está em jogo é que um campo de spin massivo tem parte longitudinal. E aí, a parte que eu quero descrever spin massivo, eu vou ter que conviver com a parte longitudinal. Então, eu tenho que ver o que eu posso fazer para essa parte longitudinal não destruir o limite de unitariedade. Vocês observaram o seguinte, no primeiro caso, antes de eu colocar esse termo novo, o propagador não era renormalizável. Por quê? Porque ele tinha aquele comportamento constante no ultravioleta. E aí eu tinha um problema no limite dessa seção de choque explodia. A seção de choque não satisfazia o limite de unitariedade. Aí qual foi a proposta do Lia? Então faz o seguinte, vamos começar a consertar o propagador, para a gente poder ter um propagador bem comportado e não perder o limite de unitariedade. Só que eles ganham o limite de unitariedade do ponto de vista da seção de choque. Por quê? Porque agora eu tenho propagador que vão todos com 1 sobre K2, eu não vou ter mais aquele problema da divergência. Mas a unitariedade é perdida não no bound da seção de choque. A unitariedade agora é perdida porque nós introduzimos estados com polo e quadrado negativo. A gente introduziu dois estados no fim. Então, salva de um lado, mas perde de outro. Então, o impasse que se chegou, isso foi um estudo importante na década de 60, porque, paralelamente, havia uma discussão já sobre determinismo. Isso tinha aí o determinismo desde 64, na verdade. Mas a ideia já vinha maturando desde 58. No trabalho do Anderson sobre supercondutividade de 58, ele já notava que desaparecia uma partícula que poderia ser o bóson de Boltzmann e que aparecia algo como um campo vetorial passivo. Então já se sabia que objetos escalares, quer dizer, já, no trabalho do Anderson, esse trabalho ficou bem estudado. O Anderson também não, ele só relatou esse fato. Ele relatou que estranho que o bóson de Boltzmann deveria estar presente e não está. Mas ele não percebeu, ele não sabia ainda que estava no mecanismo de Higgs. Ele estava diante de uma simetria global, local, que é a simetria eletromagnética, uma eletromagnética, quebrada espontaneamente na supercondutividade. Então, o bóson de Boltzmann que deveria aparecer, ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque ele foi incorporado na parte longitudinal do fórum. Então, nesse trabalho do Anderson, já tinha todo um cenário de mecanismo de Higgs, mas não se sabia, não se via isso. Ele só sabia que o bóson de Bolton desapareceu e acabou-se. Para onde ele foi? Depois, com o mecanismo de Higgs, isso ficou claro. Então, estou colocando isso porque, quando o mecanismo de Higgs foi estabelecido, se entendeu que ele poderia remediar essa situação. Então, quando a teoria de Salandrach-Weinberg foi formulada, finalmente, assim, uma formulação dela final emergiu, os bósons vetoriais carregados, W mais e W menos, eles tinham, tem uma interação eletromagnética, mas essa interação eletromagnética deles, ela não é completamente desapartada do campo escalar, porque tem uma origem para a massa dos dados. O problema nessa formulação, entendeu? O que eu queria só colocar para vocês são o que está em jogo, quais são os conceitos que estão em jogo, quais são os conceitos novos que podem ser introduzidos. Na formulação de Li e Yang, essa massa é um parâmetro que é colocado à mão, M2, W star, W. Bolsa, colocou essa massa. Na formulação da teoria eletrofraca, essa massa aparece também, mas ela tem uma origem microscópica. Ela vem de um campo escalar. Nisso que esse campo escalar, por quebrar a simetria espontaneamente, gera massa para os W, ele não perde os acoplamentos com os W. Então, a massa é gerada e, ao mesmo tempo, os acoplamentos estão lá. Então, esse efeito duplo, né, de gerar massa e ter acoplamentos, é o que salvou a unitariedade e salvou o limite de unitariedade. Então, a conclusão que a gente tira é que uma teoria de eletrodinâmica quântica para partículas carregadas com spin 1, elas realmente precisam estar num contexto mais amplo. Eu não consigo fazer uma QED pura sem introduzir alguma coisa a mais. Está faltando grau de liberdade. Porque sempre, também outra coisa que a gente tem que entender, assim, sempre que uma teoria perder unitariedade, significa que talvez o que esteja faltando seja um grau de liberdade. E quando eu estou agora chegando e mostrando que tem, esse ghost aí, você falou, será que não tem nada que elimina esse ghost? Então, é o que pode estar faltando. Então, numa teoria de Andrews, quando aparecem esses ghosts, o que está faltando são os ghosts que fazem o propósito. Aqui, então, o que podem estar faltando são graus de liberdade. Essa teoria, ela é simplesmente a parte inicial de alguma coisa mais completa. Então, eu poderia pensar, tudo bem, ela não é unitária. Ela não é unitária porque tem graus de liberdade que eu não estou vendo. Tem campos que eu não coloquei, que eu não estou vendo. E aí, às vezes, você pergunta, que campos são esses? O que está acontecendo? Onde é que está o ghost? O ghost está no setor escalar. O ghost tem spin zero. Então, se ele está aparecendo nesse setor de spin zero, a partícula, se tiver algum campo extra que pode restaurar essa unitariedade, ele também tem que vir no setor escalar. A gente tem que ver aonde está o problema do modelo. O problema do modelo está lá. Então, deve ter algum campo escalar de coringa que eu possa trazer para remediar esse problema. Quem é esse campo coringa? Então, vai ser um campo de Higgs. Então, deve. Então, quando a gente chega na teoria eletrofraca, a gente compreende que esse problema foi resolvido por isso, porque o mecanismo de Higgs, o escalar de Higgs, quando ele entra, ele entra justamente para cumprir esse problema. Ele entra justamente aqui, ó. Ele vai matar. Só para acabar aqui o enredo da historinha, mais ou menos é esse. Então, a moral da história que a gente está deixando é um pouco essa, né? Que uma QED, a gente está aqui no curso estudando QED. E aí a gente está procurando, quer dizer, será que basta ter carga elétrica e a interação eletromagnética, ela é universalmente tratada? Quer dizer, na QED de Maxwell, quando a gente pega a teoria de Maxwell, a gente olha as equações de Maxwell, a gente não está preocupado com o que está dentro do Volta, nem o que está dentro do Jota. Qual é a descrição microscópica do Volta ou do Jota? Não importa, são cargas, eu tenho uma densidade de carga. Numa teoria de uma QED, meu comprometimento é uma parte, uma descrição fundamental, uma descrição microscópica. Então, para mim é importante o que é o Volta? Essa densidade de carga, tudo bem, a carga elétrica é. Então, a interação eletromagnética clássica de Marx, ela é cega, ela vem carga e vem corrente. A interação a nível quântico, ela quer ver, tudo bem, é carga, mas qual é a origem dessa carga? Essa carga é de spin 1? Essa carga é feita de portadores de spin 0? De spin meio? De destino 1, destino 3 meios, destino 2. Por exemplo, a gente sabe que portadores de carga com destino 3 meios, a gente não chega nem aqui. Portadores de carga com destino 3 meios, eles já quebram a causalidade. Então, se eu for escrever uma eletrodinâmica clássica, não é nem quântica. Uma eletrodinâmica clássica para objetos de spin 3 meios, carregados, massivos, acoplados em fótons, a gente até não consegue nem escrever uma teoria causal.
Então, quer dizer que não existe ou que não funciona o fótons?
Não, a gente, a teoria é incompleta. Essa interação pura eletromagnética ela é inconsistente. Então, tem que ter alguma coisa, tem que ter algum agente extra.
Mas assim, o senhor calculou, viu que o exemplo da negativo perde a neutralidade, é um ótimo exemplo.
Uhum.
Mas se não fosse ver exemplo, o senhor colocou que a não neutralidade, ela surge quando falta um grau de
neutralidade. Ela pode estar indicando para você isso. Quer dizer, ela não é aquela, isso não é um teorema.
Não, é uma indicação.
Ela é uma indicação.
Tem jeito de eu ver isso de uma forma mais geral, porque eu consegui ver por ali. Mas a relação sem ser por ali,
sim, não vi. Porque é o seguinte, o que, é que significa neutralidade? Que você tem uma matriz unitária.
Então, sim.
Desculpa aí a álgebra linear, né? Mas o que é uma matriz unitária? Uma matriz unitária, a gente faz a essa condição. Grande coisa que eu falei. Agora vamos fazer esse produto. Esse produto aqui significa S dagger e kappa S kappa J igual a delta J. Então, isso significa S capa I está, vamos botar assim, S capa I está, vamos botar S capa I está, S capa J, igual a delta J. Então, se eu somar sobre todos os K's, isso aqui vai dar 1. Isso é neutralidade. Agora, se eu trunco, se eu não somar sobre todos os K's, se eu tiver produzindo um produto dessas matrizes, o que é o produto de uma matriz? Multiplico todas as colunas da primeira por todas as linhas da segunda. Né? Se a gente faz um número inicial, eu estou fazendo isso. Isso.
Aí vai dar diferente. Vai dar diferente.
É, exato. Se eu fizer isso vezes isso, vai dar 1. Mas se eu parar aqui, pode ser que isso aqui seja maior do que 1. O que vai compensar vai ser o que vem daqui. Se eu truncar, se eu não fizer somar um K que vai de 1 até N, não pode matriz finita. Não pode falar matriz S, não. Uma matriz unitária da álgebra linear, espaço vetorial linear finito. Então, se eu somar isso aqui de 1 até n, vai dar 1. Se eu somar assim, todo mundo que está aqui, vezes todo mundo que está aqui, dá toda a linha 1, toda a coluna 1, dá 1. Agora, se eu só conhecer essa matriz aqui até aqui, eu somo linha 1, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Linha 1, linha 2, linha 3. Vamos ver se fica faltando a 4 e a 5. Então, essa soma aqui, não precisa ser. Pode ser maior que 1, pode ser até negativa. Tem que ser 1 no final do dia todo. Então, uma teoria que não é unitária, se eu estou vendo que está quebrando a unitariedade, pode ser, quando eu digo que eu estou truncando linhas e colunas, na linguagem da teoria quântica de Campos, significa que eu estou truncando estados. Na linguagem da teoria quântica de Campos, eu estou fazendo isso aqui. Estado final S dagger S estado inicial delta J. Unitariedade para mim, estou somando sobre todos os estados. Então aqui eu vou intercolar. E eu vou fazer isso aqui, eu vou botar o K. Então eu vou fazer a soma S K, somando sobre todos os estados K. Introduz um de tiro aqui, somo sobre todos os estados. S, coloquei um de tiro a completeza do espaço. Então, se eu somar sobre todo mundo, beleza, isso aqui vai dar o delta J. Mas se eu truncar estado, se eu não somar sobre todo mundo, eu fizer uma soma parcial, eu não preciso. Então, se eu perco estados, eu posso perder a qualidade da matriz S. Então, se vocês, sempre que estiver diante de um problema que vocês estiverem resolvendo, se uma situação que vocês estiverem tratando e vocês detectarem uma quebra de unitariedade, isso pode significar que vocês não estão sabendo quem são todos, vocês não estão somando sobre todos os estados. Ou seja, não estão somando sobre todos os elementos de linha de coluna, está certo? Isso pode ser a quebra da neutralidade. Então, é uma coisa que. Então a gente sempre pensa o seguinte, aqui a história das teorias mais fundamentais, elas têm aparecido um pouco desse modo. Constrói-se uma teoria, entendeu? descrever um fenômeno, e essa teoria deve ser um ponto de partida para outra. Quando o Dieter Feigl começou a descrever as interações fortes, né? Na década de 30, ainda, né? Pela chamada teoria de quatro fermes, né? Teoria que era uma interação do tipo Psi-Dagger, Psi ao quadrado, interação de quatro de cada fermes, essa interação ela tem problema com a renormalizabilidade e com a unitariedade. Então, o problema com a unitariedade pode estar indicando que talvez não tenha modos que eu não estou vendo, tenha partículas que eu não estou levando de ver, não está levando em conta. O que se sabe depois é que as partículas que estão faltando são unitárias. Eu sei. Então, sempre que eu estiver construindo uma teoria que eu pretendo que seja fundamental, e eu verificar que ela não é unitária, eu posso sempre pensar que talvez ela seja um ponto de partida para algo mais complexo. Ela é um truncamento, ela é alguma teoria mais fundamental truncada. E aí eu preciso completar graus de liberdade para, completando a teoria, eu restabelecer a unitariedade. Tá claro,
mas... Por isso que era mais fácil, né, para o Nobel ano passado. Por isso que está faltando uma partícula aí, ninguém tinha descoberto ainda, mas a gente já sabe tudo.
Não, mas se é, os caras foram descobrindo, eu estou brincando por essas pistas, já vejo. Hoje, por exemplo. Então, será que não estão fazendo o Alberto Nobel hoje também? Só pensar quais são os problemas de hoje, né? O que está faltando hoje, né?
Mas aí a gente está no cenário da
energia escura, oi?
Acelerador de partícula e noção para você, né?
Então, essa aqui é a ideia, tá bom? Então, o conceito de unitariedade, ele aparece um pouco, ele está ligado a, ele indica essa teoria completa, então, você sempre espera, né, que uma teoria completa ela seja unitária, porque a unitariedade ela significa a interpretação probabilística soma de todas as probabilidades. Se soma um. Aí, de repente, você falou bem, então você não tem todas as probabilidades somadas, então a coisa pode ser unitária, tem amplitudes que não são positivas, né? Podem ser complexas, né? O que importa aí é o quadrado. Isso tem que não, você parou o bem, então você não precisa ter um. Você pode estar violando a unitariedade por falta de soma completa. Então, e aí aqui a gente, já por agora, se não queria falar alguma coisa, aqui a gente detecta mais um fato, que aonde é que a unitariedade está quebrada? No setor de x0. Então, eu devo, o que deve estar faltando, o que deve matar esse problema, tem que estar no setor de x0. Se eu tenho algo de x0 perturbando a minha teoria, é o que você falou, deve ter um Ghost Hunter, deve ter alguém que tem x0 que vai pegar ele, ó, e desacoplar ele, vai aniquilar esse efeito. Então a gente pode imaginar, ó, o que está faltando? Se eu tivesse 62, com toda essa malícia que nós temos, que vocês estão tendo hoje, que nós temos hoje, tantas ideias, tantos conceitos, eu disse, está faltando um escalar. E aí, claro, esse escalar é o escalar. Mas ele apareceu por outros caminhos, né? As coisas foram tomando caminhos tortuosos, mas depois foi convergindo para uma única teoria.
A graça é saber o que a gente sabe e voltar aí seria mais legal.
Mas é importante isso, a gente fazer. Eu acho muito importante esse contexto histórico, porque se a gente começa. Como é que isso apareceu? Será que a gente tem um contexto semelhante hoje? Qual é a nossa realidade hoje na física de partículas? O quanto ela, por exemplo, é semelhante à realidade da década de 60, que era um contexto, da década de 50, que era outro contexto, ou da década de 30? Hoje a gente está mais próximo de quê? Dentro assim, desses marcos, né, do desenvolvimento da física de partículas, hoje, a nossa realidade, com tudo que a gente tem de descobertas aí, que a gente está um dia assim, em alto mar, matéria escura, energia escura, o problema da constante cosmológica, o problema do que é, das dimensões, se é uma teoria precisa ir para 10 dimensões, onde, diante de tudo isso que a gente está, a gente está mais próximo da década de 50, que era um contexto de interação forte, da década de 60, que foi também um contexto de interação forte e fraca, na década de 30, que era um contexto praticamente eletromagnetismo, que estava começando a interação fundamental, interação forte e fraca. Quer dizer, qual é o nosso contexto? O problema da quantum gravity hoje, né? Como é que a gente se louca? O que a gente pode aprender com essas histórias todas que podem melhorar para nós, né? A discussão da quantum gravity. O problema da quantum gravity na década de 70 estava muito ligado a essa briga entre renormalizabilidade e unitariedade. Então todo mundo já sabia. Se a quantum gravity, se eu consigo formular uma quantum gravity que é normalizável, eu estou sempre perdendo a unitariedade, eu não consigo trazer a unitariedade junto. Então isso significava, tem alguma coisa faltando na nossa compreensão do campo gravitacional nessa descrição microscópica, não macroscopicamente, mas microscopicamente está faltando alguma coisa, porque eu não estou fechando a mentalidade. Então, isso foi o que deu espaço, por exemplo, uma teoria como a supergravidade, por exemplo, se desenvolveu. Porque a supergravidade apareceu e ela apareceu no sentido de fornecer aquilo que estava faltando na quantum gravity para fechar aquela mentalidade. Então, vamos dizer, foi um golpe oportunístico da supergravidade. Quem chegasse primeiro, faturava. O problema era da quantum gravity. Quem chegasse e oferecesse algo para quantum gravity, ia faturar. Hoje, qual é a nossa situação, por exemplo? Né? O que a gente está precisando? A gente está precisando criar uma física na escala do TEF. É o que o LHC está fazendo. O LHC está varrendo essa física. Mas, o que, que nos levou para a escala do TEF? Quando a gente chegou em 68, construiu a teoria eletrofraca. Aí a teoria eletrofraca foi sendo testada. Em 73 apareceu a corrente neutra, depois apareceu o char, depois apareceu o meio, depois apareceu os W e os C's. A gente foi fechando, 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 fechando. Depois apareceu o T. Então a gente foi fechando cada vez mais. E aí eu fui chegando, altas e altas, eu fui chegando nas fronteiras, nas regiões de fronteira da teoria eletrofraca. E aí quando eu chego na região de fronteira da teoria eletrofraca, eu me pergunto. É a mesma pergunta dos navegadores. Depois do horizonte, eu caio no precipício ou o mundo continua? Então, meu modelo padrão está aqui. A gente é o Pedro Álvares Cabral. A gente se pergunta, se eu chegar aqui o mundo acaba, eu tenho mundo a partir daqui. Então, a nossa pergunta é, quem é que pôde oferecer uma física imediatamente em cima da escala eletrofraca? Quem chegar primeiro, fica na Terra. Fica a supersimetria. Significa que esteja correto, seja que realmente vai aparecer alguma partícula, que vão aparecer as partículas previstas pela supersimetria exatamente na escala do TEF, porque é quando a gente fixa o limite da teoria eletrofraca. A teoria eletrofraca, a compreensão que nós temos da teoria quântica de campos, né, estudando a região de unitariedade, ela diz que a teoria eletrofraca ela deve colapsar quando eu chegar na escala do TEF. Então, quando eu chegar na escala do TEF, eu estou chegando no limite de validade da teoria eletrofraca. Aí a pergunta é, beleza, é o que a gente espera de uma boa teoria física, que ela seja limitada, justamente, né? Ela não é infinita, só é infinito, só Deus. Teoria física não para aqui. E aí a pergunta é, e aí, cara, tu me dá uma física para ficar lá, ou vou ficar na ignorância dela? Então, quem oferece? Na época, a supersimetria chegou, a supersimetria não tinha nada a ver com isso. Mas ela tinha espaço suficiente. Olha, dá para botar um monte de partícula aqui. Dá para criar uma física nova nessa escala aqui. Eu ofereço a vocês vida após a morte. Então, essa religião bem elétrica, não é? Não sei se você tem vida após a morte, a vida é linda, você vai ter toda a beleza do mundo, vai ter, você vai ficar sábio, vai ficar. Então, todo mundo vai cuidar aquilo. Então, o modelo padrão chegou aqui, cara. Agora, se a supersimetria é verdadeira, né? Isso aí. O islamismo oferece uma vida magnífica para quem bate carros, que eles explode um avião, você vai ter um universo fantástico depois da morte. Aí o cara explode um avião e será alguém que está vindo lá. Então é uma coisa, cara. Estou te oferecendo uma física fantástica, que agora se ela existe ou não. Não sei. Então, essa que é a questão. Então, sempre que a gente chegar no limite de um quantidade de uma teoria, a gente imagina que a gente tem uma mais completa. E aí a pergunta é quem chega primeiro para fazer a competência. Legal? Essa é a moral do Gustavo. Não estou falando para ninguém virar terrorista, ninguém explodiu gestores gêmeos, está certo? Ninguém explodiu a Avenida Central. Não, estou só brincando. Mas assim, é a questão de que você está oferecendo alguma coisa a mais. Na teoria está oferecendo alguma coisa a mais. Então, as supercordas, o que elas oferecem? Que pode povoar toda essa região de ignorância que a gente tem entre a escala eletrofraca e a escala de Planck. A escala de Planck ela não é uma criação só da gravitação quântica, ela é uma criação das constantes da física. As constantes da física elas se compõem e te dão 10 a 19 joules. Nós temos 246 leves na escala da profrata. A questão é, que física eu posso construir entre 246 e 10 a 19 leves? Sabe que isso tudo aqui é região desconhecida, então você vai povoando aos poucos. A supersimetria, ela chega, pelo que se ela é como se diz, ela vai povoar essa física na região do Deve e ela vai conseguir oferecer para você, assim, uma vida até 10 a 12 GeV, mais ou menos. Aí, quando você chega na região de 10 a 12 GeV, você já está entrando numa outra região e deve começar a chegar uma física mais unificada. Aí, você espera que lá em cima você vai encontrar as cordas. Então, você foi construindo cenários, né, que foram povoando esse deserto, além do modelo também. Essa que é a situação da física mais ou menos hoje. Então, todo mundo é candidato a ter um novo cenário, né? Ninguém foi muito além da estrutura de corda, por exemplo. A própria Lucas Murat, ela é a formulação da gravitação, mas ela não conseguiu ainda tratar direito a questão da matéria, a origem da matéria, como introduzir a matéria quântica, não quantizar os campos de matéria na Lucas Murat, aí não é um problema na linha aberta. Então, a gente tá, então, é essa que é a ideia. Esse exercício simples que a gente está fazendo aí, ele é só ilustrativo, né, de um panorama que tem sido atemporal na física. Em todas as eras, né, da física moderna, da física pós-Heráclita, da física a partir de 26, né, desde que as interações fundamentais foram se instaurando, toda a busca tem sido completar, né, fazer teorias mais e mais completas. Já fez a mecânica quântica relativista, depois a coisa foi completada com a QED, aí a coisa veio para a eletrofraca, depois completou-se com a QCD, fez o modelo padrão, introduziu-se a supersimetria, estamos chegando na grande unificação, grande unificação supersimétrica até chegar a cordas, com o duplo quantum gravity, morada do Schitt, escravo, o que tem depois? Então a gente não sabe. Mas o indicador de tudo isso é que eu vou melhorando a mentalidade. O que a teoria de cordas fez, que melhorou esse cenário, ou o que a supersimetria fez, que melhorou esse cenário. Então, só voltando aqui para finalizar, o problema do espinho, ele abre essa discussão para a gente. A gente está diante de uma eletrodinâmica em que não conta só a carga. O espinho faz diferença. Então, essa discussão que a gente tem hoje de espintrônica, a gente já começa a querer separar o efeito do espinho, o efeito da carga na interação eletromagnética. Ele se justifica por causa disso também. Porque a gente começa a ver que não basta conhecer a carga a nível microscópico. Você precisa também saber qual é o spin da carga. Por exemplo, vocês, com o conhecimento que vocês têm hoje, né? Se, por exemplo, o cara vai fazer um concurso de universidade, professor de universidade, aí eu peço para vocês, escreva as equações de Maxwell. Aí, claro, todo mundo estuda rápido, porque o programa não dá para a agência de gente é igual a rua. Racional de B, com a zero, y zero, DLT mais J. Cara, tá bom. Não é só isso. Né? Será que é só isso? O que é a rua? Então, se a gente falar agora, afinal de contas, a gente está evoluído. Não está em 1980. A gente está em 2012. O que é a rua? Quem está carregando essa caixa? É o spin zero? Se é o spin zero, não é que é a equação de massa. Não é que é a corrente. Não é que é a corrente. Se o portador tem spin, se o portador tem spin meio, nós sabemos, a corrente é isso aqui, é psi barra, é uma mi, psi, que é psi daga. Componente zero, carga. Componente zero, é basicamente a componente zero, ela está aqui, ó, psi daga, psi. Ah, beleza. Psi daga, psi, realmente, é uma densidade. Agora, imagina que o portador de carga não tem spin meio. Imagina que o portador de carga tem spin. Quem é a corrente que gera o eletromagnetismo se a partícula que carrega é escalar? Corrente é J mi, que está menos mi, que está. J mi, menos i. Pegar carga é J0. tá, beleza, tá aqui, ó, está o ponto. Beleza, só tem cabo de potência. Mas agora, ó, quem aparece aqui, está, fi, potencial. Então, quando eu for escrever a equação de Maxwell, divergência, de E, eu coloco, beleza. Só que divergência de E menos gradiente de φ menos dA dt. Coloco. Então vai ter φ está φ ponto. E vai ter φ está φ. Olha o φ aqui. Então, ó, olha, não parece que tem uma perninha novo? Então, se a gente for olhar o portador de carga, que a gente está pensando sempre da eletrodinâmica, que a gente está falando eletrodinâmica de elétron. Por isso que o nome é eletrodinâmica, não é mesodinâmica, não é, ou então não é W-dinâmica. Estou falando, então, para a gente está implícito que é este meio. Então, fica bem claro, o campo φ, o potencial vetor, ele não aparece na própria carga. Não está dentro da densidade, está só aqui. Então, as equações de Maxwell para este primeiro foram muito bonitinhas, tudo organizado como a gente gosta. Tudo que é eletromagnético está para cá e tudo que é matéria está do lado direito. Ou ele joga para o lado direito. Só que se o portador não tem mais este meio, olha o eletromagnetismo que dentro do lado direito também. E se o portador tiver espinho? Isso aqui é mais rico ainda. Então, estou entendendo que a gente precisa. Que a origem da carga é importante também, uma descrição cada vez mais importante. A origem da carga. Então, se o cara não escrever aquelas equações de massa, está certo. Isso não é uma questão de divergência de E igual a Rho. Divergência de E igual a Rho é só para começar a vida. É isso, vida, né? Então, a gente tem que começar a ver. Qual é, o que está por trás? Qual é o papel do spin? A gente começa a ver que o spin é um papel muito importante na interação eletromagnética. Não é muito dito, porque a gente está muito acostumado a fazer. Mas agora a gente tem dispositivos, né, muito interessantes. A gente tem dispositivos importantes para poder escrever citações carregadas com spin 0, com spin 1. E aí a gente tem que rever a eletrodinâmica nessas situações. Quer dizer, até o esforço é um pouco do nível quântico. Né, quer dizer, o dado precisa realmente da teoria para poder dar. Você já falou, você vai comentar algumas coisas?
Você disse que a questão da momentariedade, né? Que precisava de grau de liberdade. E tudo mais, por exemplo, no cenário da carga elétrica, que não é o cenário de um tédio, é o cenário de um médio, assim.
Isso é isso, exatamente. É o cenário de médio, isso. Eletro é médio.
Você pode ter trocas, como você está falando, por exemplo, um, os fins, um, mas que W, zero, etc. Então, por que ali naquela matriz do resíduo, você estava dizendo que faltava o grau de liberdade?
Isso.
Você só botou o grau de liberdade lá no primeiro termo da matriz. Se você admitisse que também tivesse zeros e fótons escalares, etc., aquela matriz ia se encher. Entendeu assim? E aquela matriz ia se encher e a unitariedade poderia ser.
É, poderia, então, exatamente, uma unidade descartável.
Entendi, sim.
É porque a gente está sempre.
Acho que era. Só desculpa. A reflexão interessante e muito boa, assim, é que você, a unitariedade diz que você precisa de mais alguma coisa. É. E grau de liberdade diz que em zero. Uhum. Então, como ele falou, por que não veio o Padre, o Gouss lá?
É.
E por que não veio o Higgs? São todos. Agora, por que não vem partículas que são também intermediárias?
Uhum.
Intermediários de carga elétrica com spin zero.
Certo,
e a gente acha que isso aí, intermediário de carga elétrica, tem que ser apenas fóton.
É.
Entendeu assim? E podia ser spin zero, claro. E pegar aquela matriz e deixar.
Isso, então, vamos fazer aqui no curso de Young Mills, né, no curso das sextas-feiras. Amanhã, talvez a gente comece a fazer isso. A gente já começa a mostrar que é possível também completar isso com spin zero. E você pode ver bósons intermediadores, os spin zero. Vamos começar aqui, então, o esforço que a gente está fazendo aqui no curso de Young-Mills é construir auto-interação. Então, a gente parte do spin 1, mais alto spin 1 em auto-interação gera em Young-Mills. Agora a questão é, e se eu tiver spin zero? Será que o spin zero também pode entrar nessa discussão aí, como é que ele pode entrar como mediador? A teoria de anilhos convencional, ela é para espinho, para bóson vetorial. Como é que eu faria uma teoria para bóson de spin zero, também fazendo essa intermediação? Será que é possível fazer um ângulo Newton, né, com spin zero?
Tudo mais simples, né? Quer dizer, será que o eletromagnetismo não pode se ter muito eletromagnetismo com spin zero? Intermediando a cadeia elétrica?
Sim. Acho que a só para ver se
a aula realmente não...
Apagou aqui?
Não pegar. Oh, desculpa, pegar o caderno, para ver se eu não deixei nada da aula
passada, se a gente só cobrir pagamentos. Pode falar,
né? Você, desse próximo intervalo, pegar aquela matriz, encher um pouquinho mais, só para a gente ver como é que ficaria o resíduo. Uhum. Se ela não poderia ser justamente um sinal.
Sei.
Que poderia ter outras partículas.
Tá. Vamos dar um intervalo. Embora se você entre assim, vamos dar um intervalo. Oi, Denise. Vamos dar um intervalinho até 6. Vamos para as 7. A gente vai ter isso para as 7 e 7 vezes. Bom, intervalinho que a gente dá uma descansadinha. Essa aula é meio cansativa porque é uma aula de muitas ideias, né?